Entrevista. Blog Edirley Rodrigues.
Rodrigo Possebon, o que é que o motivou a se dedicar à meteorologia?
Desde moleque, eu sempre gostei de olhar para o céu, andava mais olhando para cima do que para baixo, gostava de aviação, sabia já quando ia chover e aí resolvi estudar o que, que é a meteorologia.
Explica para nós, o que é eu sabia que ia chover?
Eu digo que é um sexto sentido, né? Você sente alguma coisinha assim dentro do corpo, fala, oh, hoje tem chuva, não tem como explicar. E aí eu falava, oh, hoje tem chuva. Chovia tarde, então amanhã vai chover. Tava o céu limpinho e chovia no outro dia. É um negocinho lá dentro do corpo, não dá para explicar.
A gente costuma dizer que o homem do campo, lavrador, ele sabe porque ele olha para um lado, ele olha para o outro lado, ele olha para a plantação, ele diz que dói o dedão do pé. E para você, o que é que eu fazia? Você tinha algum sinal, você recebia olhando para cima, para baixo? Você disse que gostava de muito olhar para cima. Alguma coisa lhe dava o sinal de chuva ou de vento ou coisa parecida?
Você sente a mudança de vento, você sente alguns formatos de nuvens que podem favorecer a chuva, você sente o cheiro do vento, o cheiro do vento também diz muito, as formigas no chão, os insetos quando estão muito em volta à luz, é uma queda de pressão atmosférica, isso você já sente também no corpo, muitas pessoas têm esse sentido e já é um sinal de chuva.
E quando você tomou a decisão, eu vou me dedicar à meteorologia?
Eu acho que foi quando eu comecei a... Meus amigos começaram a me questionar. Viu, faz alguma coisa, cara. Você sabe que vai chover, ajuda a gente, fala quando vai. E eu comecei a falar, ó, hoje vai ter chuva, amanhã não vai. Pô, aí veio o Orkut, monta no Orkut alguma coisa. Montei no Orkut. Ah, agora monta no Facebook. Montei. Aí no Facebook surgiu a ideia de eu passar para todos os amigos se ia chover ou não. E depois disso veio o CMT.
O que vem ser um meteorologista amador, como você se define?
O meteorologista amador é aquele que tem que tomar cuidado com isso, né? Por exemplo, eu tenho os estudos necessários, leitura, procuro nos sites governamentais, confiáveis, tudo que é necessário. O meteorologista amador é o braço direito de um meteorologista. Ele mexe, vê as condições do tempo em determinada região e pode ajudar o meteorologista informando, ó, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu assado, o vento foi tanto ou não. Como eu tenho uma gama grande, né, de leitura sobre meteorologia, só não tenho o diploma de meteorologista, eu fiz vários amigos meteorologistas, dezenas e dezenas de amigos meteorologistas, e todos eles comentam que eu sou o verdadeiro meteorologista amador. É muito legal isso, que são poucos que tem no Brasil, que estudam mesmo para ser isso.
Como você define a meteorologia? Ela é complexa, ela é misteriosa? Como que você vê a meteorologia?
Eu costumo falar assim que, do mesmo jeito que o engenheiro constrói um prédio, à base de cálculos, o meteorologista constrói os prognósticos de tempo. A meteorologia nada mais é do que um engenheiro, né? Um engenheiro do tempo. Aí, com cálculos, com estudos feitos, imagens de satélites, radares, estações meteorológicas, aviões, boias, tudo isso junta-se, né? Esses dados em computadores, e esses computadores têm softwares feitos pelo homem, que é calculado tudo certinho durante anos, e esses softwares eles dão a projeção do que pode acontecer. A meteorologia nada mais é do que a engenharia do ar.
Você se dedica à meteorologia, quanto tempo você gasta do seu dia?
Olha, tirando o meu serviço, acredito que umas 18 horas mais ou menos por dia, porque não tem como não ficar atento, né? As mudanças são rápidas, mesmo que os prognósticos estejam aí, qualquer alteração precisa estar atento, saber o que está acontecendo. E aí que é a dedicação precisa ser maior.
O que é preciso para ter um site, para ter um trabalho, para ter uma divulgação no Face, enfim, o que é necessário para você apresentar um trabalho que você acredita, que você o define, você o apresenta como confiável?
Olha, primeiro tem que tomar cuidado. Hoje em dia tem muita especulação e muita gente acreditando em coisas que não existem, né? Por exemplo, essa nuvem a gente nunca viu. É por isso que eu falo, primeiro estuda muito para depois tentar montar. Precisa ter estação meteorológica, precisa ter parceria com institutos de radares, com o IPMET, com o CEPTEC, com a própria Exalc aqui em Piracicaba, que também desenvolve esses trabalhos. Então precisa ter contato com os profissionais já da área para que eles possam te instruir o que realmente é verdadeiro ou não. Quando eu falo em sites, né, de meteorologia, eu aconselho, por exemplo, o CEPTEC, o IPMET, o INPE, o INMET e aconselho o CEPAGRE também, que são sites mantidos, né, por grandes professores. Existem essas faculdades nesses lugares, como a Unesp. Eles têm curso de meteorologia e para a pessoa que quer acessar, eu recomendo esses sites. Lá sim você encontra informações verdadeiras.
Você mantém contato permanente com todo esse pessoal?
Sim, eu tenho grandes amigos meus que trabalham no Climatempo, trabalham no IPMET, da Defesa Civil também, até da cidade de Bebedouro, agora aqui também da cidade de Piracicaba. Então a gente, com esse tempo, né, eu fiz um vínculo muito grande com essas pessoas. E isso me ajudou muito. A paixão que eu tinha, que no começo muitos falavam que eu não podia fazer, mas no fim os grandes profissionais da área chegaram, né, até mim falando, não, continua que é legal, você está fazendo certo, não tem nada de errado, vai embora que você está estudado para isso.
Esses contatos são apenas amizades, contatos pessoais ou realmente é troca de ideias, experiências, estudo acima de tudo?
Não, a gente troca ideia, experiência, a gente alguns fenômenos que acontecem, a gente coloca em pauta para ver o que está acontecendo, alguma chuva que a gente, algum prognóstico que alguém fique em dúvida, a gente também coloca em relação, ó, o que vocês acham, será que é isso, será que não é? A gente realmente discute, até briga entre a gente para saber o que vai acontecer, mas realmente é uma discussão mesmo, está todo mundo junto lá para definir o melhor possível.
Qual a chance de uma informação dar errada? E quando isso acontece, alguém te cobra?
A chance é muito grande, principalmente quando se trata com essa época do ano, que são chamadas chuvas isoladas e ausência de sistemas de frente fria. Por quê? Porque chuvas isoladas, ela nunca tem um lugar para começar e ela nunca vai manter naquele lugar, ou às vezes ela não tem um deslocamento, ou às vezes ela não tem um ponto para ela, vamos definir assim, um ponto de início. A chance de dar errado chega a quase 40% nessa época do ano de se adivinhar uma cidade. Primeiro porque os modelos que a gente tem hoje para o Brasil são modelos extremamente errôneos, modelos com 22 a 40 quilômetros de projeção. O certo seria modelos com 2 quilômetros de projeção. A projeção do modelo a 22 quilômetros já te diz que só a região pode ter a previsão e não só a cidade. E custam caríssimos esses modelos, porque são empresas alemãs, empresa canadense que provocam, né, no caso assim, que elas tenham acesso a esses modelos. Então a chance de dar errado nessa época do ano aqui é extremamente grande, em torno de 40%. E já aconteceu muito de dar errado. Mas aí a gente às vezes, a gente fica meio bravo, porque a gente já avisa que é difícil isso, a gente fala, não, gente, vocês estão entendendo errado, é chuva isolada. Ou então a gente assume, ó, infelizmente dessa vez erramos porque não teve como fazer essa previsão.
Alguém te liga dizendo, vou fazer uma festa, eu vou para a praia, eu vou fazer isso ou aquilo. Vai chover ou não vai chover?
Sim, direto. Ligação parou, mas agora a gente tem no WhatsApp e tem também no próprio Facebook. Tem dias que chega a dar mais de 150 mensagens por dia, com perguntas se vai chover a tal hora, se vou para a praia vai chover, vou viajar para os Estados Unidos vai chover. Claro que não dá para a gente atender todos, né? Como eu disse, né? Eu faço 3 serviços, na verdade, né? Que eu digo que olhar filho também é um serviço. Então fica um pouco complicado para responder todo mundo.
E quando alguma coisa dá errada, alguém fica bravo, alguém te cobra ou a pessoa entende?
Não, tem gente que fica bravo, tem gente que cobra. Ah, mas você falou que choveu o dia inteiro, choveu só à tarde. E por isso que a gente passa assim, prognóstico, né? É uma coisa que pode acontecer, né? E a gente sempre explica no CMP a respeito do que são os modelos meteorológicos, né? Qual é o modelo certo, qual é o modelo errado, e a diferença de preço de um modelo que a gente tem free, que é o modelo dos apps, e um modelo comprado, que custa 15, 20 mil reais aí para se fazer uma previsão precisa. Aí sim você tem a hora e a exata que pode chover, mas o valor é absurdo para empresas, né, como o CMP, que é uma coisa pequena.
Duas perguntas e uma só. Aqui no Brasil, em quem você confia? E lá fora, no exterior, quem é bom nisso?
Aqui no Brasil, o CEPTEC, o INMET e a própria IPMET é muito bom em conceito de meteorologia. E fora do Brasil, todos os institutos são excelentes, todos, principalmente o NOAA. O NOAA faz parte da NASA, um instituto americano, e ele disponibiliza todas as informações que eles captam gratuitamente para o mundo inteiro. Então é muito bom isso.
Você tem algum plano para o futuro?
Então, o plano que eu tinha é que se o CMP crescer mais, a gente possa montar um instituto de meteorologia na cidade, contratar alguns meteorologistas e tentar desenvolver um sistema de alerta para a cidade, alguma coisa nesse raciocínio, e depois passar para a região de Piracicaba.
Isso é curto, médio, longo prazo e custa muito?
Não, precisa de estações, precisa de umas 10 estações, um valor de em torno de uns 100, 150 mil reais já dá para fazer esse serviço.
Primavera, verão, outono e inverno, tem alguma coisa a ver para acertar mais ou acertar menos?
Tem, o inverno é mais fácil de se prever, e o verão entre o mês de dezembro e janeiro. Na transição que a gente tem aí do verão para o outono, as mudanças são extremamente desfavoráveis à previsão, porque nós temos a volta do Sol para o hemisfério norte e muda então, né, o aquecimento da água, muda o aquecimento do solo, com isso muda a direção de vento e tudo isso começa a complicar na meteorologia. E na volta do Sol do hemisfério norte para o hemisfério sul, quando ele passa da linha do Equador para baixo, aí é bagunça de novo. Porque daí a gente começa a ter o aquecimento das águas aqui para a gente no hemisfério sul, e isso também começa a provocar grandes mudanças.
Estamos já em março, segunda quinzena, aproximando o outono, depois o inverno. A chuva, agora, nesse momento, a tendência é ela desaparecer ou ainda há previsão de chuva nesse primeiro semestre?
O que a gente tem de previsão, na verdade, não é nada otimista, é bem pessimista. Todo mundo está percebendo que as chuvas estão em redução drástica já há algum tempo, há algum ano. Isso é um fator que vem correndo já há 10 anos aqui no Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Ou seja, cada ano que passa o estado de São Paulo tem uma redução em chuvas. E isso pode se confirmar, o que vem acarretando os modelos, é que a gente começa a ter cada vez menos chuvas. Ou quando tiver chuvas, são de repente chove só numa cidade o que era para chover no mês inteiro. O que é errado isso, porque a chuva precisa ser bem distribuída. Daqui para frente, assim como os próximos anos que devem chegar, a gente precisa tomar um cuidado extremo com isso, em armazenar água, em ter cuidado como a gente vai administrar a nossa água, se a gente vai ter mais reservatórios ou não. Justamente por isso, todas as projeções dos modelos que o CEPTEC, o INPE, o próprio NOAA faz, é de que a escassez da água seja cada vez maior, principalmente aqui para a região sudeste e para o estado de São Paulo.
Tivemos uma crise em 2016, pode ser repetida este ano?
A possibilidade a partir de agora é sempre repetir essa crise, né? A gente tem uma...
Porque o ano passado, 2017, não foi tão crítico como foi 2016.
No ano de 2014 para 2015, a seca foi extrema, né? Nós tivemos aí o sistema Cantareira seco. Secou o sistema Cantareira, ou seja, não choveu nada. Isso foi um fator que a gente chamou, né, na época, de uma anomalia. Por quê? Porque houve um núcleo de alta pressão em cima do Brasil e que não deixou chover de jeito nenhum. Isso daí nunca se tinha observado como tão grande aconteceu no Brasil desde que os modelos começaram a ficar evoluídos como agora. Existe possibilidade de acontecer de novo? Existe, porque esses modelos estão apontando que haverá uma escassez de água. Uma crise tão violenta como aquela de 2014, a gente fala assim, acontece a cada 5 ou 6 anos. Só que a gente está vendo que ao passar de 2, 3 anos está acontecendo novamente. Ou seja, cada vez, né, conforme nós temos aí os anos em avanço, essas crises elas começam a se repetir cada vez mais, não são mais esporádicas como acontecia antes. Tudo isso, né, apesar de muita gente desacreditar, tudo isso faz parte do sistema, não, a gente fala que não é mais aquecimento global que se diz, chama-se mudanças climáticas. Por quê? Porque a partir do momento que você começou a aquecer o globo de uma certa forma fora do normal do que ele tem, você passa a ter mudanças no clima mundial. Então o correto seria mudanças climáticas e não aquecimento global. Essas mudanças climáticas, como por exemplo, né, que nós tivemos aí muita neve no hemisfério norte, já é uma coisa errada, ou alguma coisa está errada, não é que a terra está esfriando, tá, alguma terra está doente, está errado isso. E como nós tivemos na Patagônia, na Argentina, temperaturas acima de 37 graus, em pleno agora, o mês de fevereiro e março, onde a temperatura era para estar em torno de 19, 18 graus, ou seja, está completamente desregulado, vamos dizer assim, o nosso clima. Então, é por isso que existe cada vez mais a possibilidade da gente ter uma crise hídrica daqui para frente, assim, com 2, 3, até menos anos de espaço.
Por que tanto calor neste mês de março?
Esse calor do mês de março, ele tá associado a um núcleo de alta pressão a 500 HPA, ou seja, uma atmosfera a 5.500 metros. A 5.500 metros, teoricamente, a gente também tem formações de nuvens devido à temperatura, levantamento de umidade. Quando se tem um sistema como esse, né, a gente, muitos lugares chamam de massa de ar seco, mas nem sempre é uma massa de ar seco, é isso que precisa tomar cuidado ao definir. A gente define como um núcleo de alta, esse núcleo de alta pressão, ele impede com que a nuvem chegue até lá em cima e forme, né, aquelas grandes chuvas que a gente está acostumado a chover. Sem essas grandes formações, existem mais lugares com sol. Tendo mais lugares com sol, a Terra aquece mais. A Terra aquecendo mais, a temperatura sobe mais.
Quando teremos um recuo da temperatura no Brasil, em Piracicaba? Normalmente a gente sente isso a partir de maio. Qual é a previsão para este ano?
Agora, já na próxima semana, depois do dia 23, já tem uma redução na temperatura, bastante até, perto do que nós estamos. E depois as projeções para abril e para maio, é de que a temperatura possa sim voltar a se elevar novamente, para que depois a gente tenha temperaturas esporádicas mais geladas. Mas a partir de agora, do dia 23, dia 22, dia 23 de março, a gente já sente uma queda na temperatura.
É correto esse raciocínio? Muito calor, então vamos ter um inverno também muito forte, não tem nada a ver.
Não tem muito raciocínio, até porque a gente sempre ouviu falar assim, né? Poxa, é muito frio, o calor vai ser demais. A gente não tem, às vezes, um calor muito elevado. Teoricamente, eu acredito, né, que acho que é um pouco de esperança da gente, né, tipo, ah, tá muito calor, tomara que seja um inverno gelado. Mas nunca, assim, na história do estudo e da meteorologia, houve uma relação entre um inverno quente, um verão frio ou chuvoso, ou um verão quente, um inverno frio. Ou, por exemplo, muita neve no hemisfério norte vai esfriar aqui. Não tem muita relação, apesar que a teoria do caos, né, que a gente fala que o bater de asas de uma borboleta aqui em Piracicaba pode influenciar o clima, por exemplo, do outro lado do mundo, no Japão, mas nesse caso não tem a ver, não.
Que inverno você espera para nós piracicabanos a partir de junho e julho?
É um inverno bem típico brasileiro, né? A gente vai ter aí poucos dias de frio, como vem acontecendo, serão praticamente contados no dedo, vamos dar aí uns 20, 25 dias de frio realmente, até o mês de agosto. Existe uma possibilidade do mês de julho não ser tão seco como geralmente é, mas aí é uma possibilidade, porque nós estamos muito longe, pode mudar alguma coisa. Então a gente crê no inverno, com temperaturas entre 12, 13 graus ao amanhecer, alguns dias aí com a máxima de 30, 28 graus.
Nós jornalistas ficamos felizes quando há possibilidade de uma grande reportagem, de uma notícia que realmente tem um alcance enorme. Quando que o meteorologista sente-se feliz profissionalmente?
Acho que a maior alegria é quando você avisa a chuva que está chegando. Aquela chuva chega no horário que você determinou para que ela chegasse, o que é muito difícil isso fazer, porque exige cálculos, exige uma atenção mais do que redobrada. E quando você bate em cima do que você conseguiu fazer, parece que você quer soltar fogos, quer, ou então quando você consegue avisar há muito tempo que alguma coisa errada pode acontecer. Olha, tem previsão de tempestade, cuidado, não evitem pontos de alagamento. E aí você vê que aconteceu o que você falou, você fala, puxa, olha, se todo mundo tivesse ouvido, se ninguém tivesse ido lá aquela hora. Por um lado, gera um pouco assim de, nossa, por que eu não consegui chegar mais nas pessoas? Mas, ao mesmo tempo, gera alegria, porque, poxa, tá vendo, eu falei, deu certo, é mais ou menos isso.
Já viveu essa alegria?
Já, várias vezes, várias vezes. Muitas vezes a gente conseguiu dar alerta de inundação aqui na Armando Salles, em Piracicaba, com 2-3 horas de antecedência, quando a gente viu chuva, deslocamento de chuva, chuva chegando, que poderia ter uma precipitação muito elevada para a cidade. A gente conseguiu passar com 3 horas de antecedência essa chuva. E não só para Piracicaba, mas para Sorocaba, para Bauru a gente já conseguiu, para Campinas, para Araraquara. Então a gente conseguiu fazer várias proezas. Se nós, que nem eu falo, a gente tivesse um pessoal ligado diretamente, né, mais pessoas trabalhando, a gente ia conseguir fazer muito melhor do que isso.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.